Nós, como engenheiros agrônomos e principalmente nesse auxílio aos agricultores assistidos nós, tivemos muita satisfação em poder ajudar e contribuir no agro, afinal, que somou tanto nessa pandemia para o país não parar e gerar divisas e que nem você falou, nós não podemos parar nunca. Chega safra, chega plantio, chega colheita, nós temos que fazer o nosso papel juntamente com os agricultores e gerar divisas e principalmente alimentos para o Brasil e para o mundo.
Verdade, nós falamos muito também, tivemos problema com estiagem ano passado, agora mês de julho, novamente, é um tempo mais seco, já era esperado, e falamos da importância, já algumas vezes, o César, falando da importância do engenheiro agrônomo para orientar o produtor rural, principalmente nesse período de dificuldade, né?
Ah, sim, com certeza, Cris, nós... com grande orgulho, temos essa consciência da necessidade dessas orientações para os nossos produtores rurais, na parte técnica, na parte, e agora durante a pandemia até como uma parte psicológica também. Mas nós fazemos isso e temos grande orgulho de ter participado dessa evolução, principalmente do agronegócio e da agricultura nacional. Desde os nossos... colegas cientistas de instituições de pesquisa, na criação de novas tecnologias, novas cultivares, que houve um aumento, um incremento muito grande, principalmente na produtividade do agronegócio, em tão pouco tempo, de alguns anos para cá, vamos destacar no máximo uns 20 a 30 anos, um salto muito grande na produtividade que gera toda essas atividades, vamos dizer assim, toda a cadeia envolvida no agronegócio.
Mas para que isso dê um resultado também é importante, porque é uma classe muito unida, né? Então, para que isso, para que dê esse resultado, para que o produtor rural, para que ele seja bem assistido, são importantes essas entidades de classe, né? E é o que é o papel da AREAC, né, César?
Nós temos a consciência na AREAC, principalmente da valorização profissional. Nós temos que dar um suporte para nossos engenheiros agrônomos como entidade dessa valorização profissional e mostrar para a sociedade, afinal, e principalmente para o setor, da importância de uma assistência técnica, de uma pesquisa na área e principalmente a difusão dessas tecnologias para o agricultor. Então, nós como entidade, nós preservamos muito esse associativismo, essa congregação dos engenheiros agrônomos, promovendo ações que valorizem a profissão, que valorizem e mostrem da importância do engenheiro agrônomo em toda a cadeia, em todo o agronegócio.
Eu ia te perguntar justamente isso, qual que era a importância do associativismo, né, nesse contexto aí do agronegócio?
Nem todo mundo tem essa consciência de associativismo, mas nós não vemos que nada pode acontecer se não tiver união, associativismo das categorias, da sociedade em geral. Nós tivemos, como engenheiros agrônomos, nós tivemos alguns marcos que reforçaram isso. Principalmente quando foi criada a nossa Confederação das Associações de Engenheiros Agrônomos a nível nacional, que foi no ano de 1963. Hoje, a sucessora dessa nossa associação mãe brasileira é a CONFAIAB, Confederação das Associações de Entidades de Classe de Agronomia do Brasil. A nível de Paraná, temos a Federação de Engenheiros Agrônomos do Paraná, que congrega todas as associações de engenheiros agrônomos do Paraná, em torno de 20 associações. E nós, como engenheiros, como regional, temos a nossa Associação Regional de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, com muito orgulho, a AREAC, que procuramos sempre valorizar e congregar a nossa categoria. Para vocês terem uma ideia, hoje, a nível de Brasil, somos aproximadamente em 116 mil engenheiros agrônomos. A nível de Paraná, 14.500 engenheiros agrônomos. E na nossa área de atuação em Cascavel, 800 engenheiros agrônomos. Em todos os 19 municípios que nós abrangemos aqui na região. Então, isso justifica e nós temos que sempre reforçar essa consciência associativista para promover a valorização, principalmente dos engenheiros agrônomos, mostrando esse papel que desempenha na sociedade. E principalmente no agronegócio, nós aqui como entidade temos sempre essa consciência até de participar da vida da sociedade de Cascavel, através de participação em todos os conselhos municipais, tanto ligados à nossa área quanto em outras áreas. Então, essa consciência associativista, consciência social de fazer o bem para a sociedade, nós procuramos sempre incutir em nossos associados e familiares e colegas que participam conosco.
É, tanto a classe quanto a área A, que também se já adiantou muito bem, que é uma associação, uma classe muito atuante, né? Vocês têm um papel fundamental aqui na comunidade geral, aqui falando de Cascavel especificamente, né?
É, com certeza. Como eu falei, participando de todos os conselhos municipais, e nós, de certa forma, exigimos os nossos representantes nesses conselhos, que é sempre um titular e um suplente, que tenham uma participação efetiva e participativa, levando sugestões de melhorias e de como se fazer as ações, principalmente políticas públicas voltadas em todos os setores, em todos esses conselhos. Nós procuramos até que o nosso conselheiro preste conta lá para a entidade das atividades que ele está fazendo e das contribuições para todos os conselhos municipais.
Você falou muito em capacitação, é capacitar a mão de obra, né? Vocês têm uma diretoria específica para isso também, que aliás já vem falar aqui durante a semana conosco também. E você falou, só a federação aí já tem mais de tem quase 60 anos já, mas e a primeira escola de agronomia fundada aqui no Brasil?
A primeira escola de agronomia no Brasil foi no ano de 1875, era no município de São Bento das Lages, na Bahia. Hoje esse campus ainda existe, Universidade Federal da Bahia, campus Cruz das Almas. E a segunda escola de agronomia, 1883, Universidade Federal de Pelotas, existe até hoje. Então essas as duas primeiras universidades, de todas as escolas de agronomia fundadas no Brasil.
É interessante que de um extremo ao outro, né? No sul e outro lá no Nordeste,
você
né?
Você tem uma ideia hoje, Cris, existe no Brasil mais de 500 cursos de agronomia, só no Paraná, em torno de 10%, em torno de 59 cursos. Então, e as associações também têm um papel muito importante, até nessas entidades de ensino, de auxiliar na elaboração de grades curriculares, de carga horária, para capacitar os engenheiros agrônomos da melhor forma possível para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho e principalmente com o conhecimento desses profissionais quando forem para o mercado.
A gente tem a tecnologia, ela alcançou o campo também já há algum tempo aqui, inclusive um dos temas que vamos abordar durante essa semana toda aqui vai ser a entrada do 5G também no campo, a energia solar também que chegou até o campo também. E qual que é o papel, César, do engenheiro agrônomo, então, desde a Revolução Verde, desde que se começou todo esse processo aí, até agora, a necessidade que foi se enxergando aos poucos, necessidade da tecnologia no campo também?
Eu refuto isso desde quando você terminou, houve a necessidade de não ser mais extrativista, de coleta de alimentos à humanidade, que se tem a necessidade de novos conhecimentos. E nós temos, como engenheiros agrônomos, nossos cientistas, esse trabalho, essa obrigação de novas tecnologias. Houve um marco muito grande, claro, na Revolução Verde, que se deixou de aplicar tantos recursos em armamentos, por exemplo, para se fazer essas pesquisas em novas tecnologias para a agricultura a nível mundial. Então, essa foi a Revolução Verde. E os engenheiros agrônomos sempre participaram dessas pesquisas e elaboração de novas tecnologias. No Brasil, especificamente, nós tivemos um marco muito grande, foi com a criação de entidades de pesquisa. Podemos citar o IAC primeiro, que foi criado no ano de 1887, o IAC já tinha iniciado algumas pesquisas, e a Embrapa, principalmente, em 1973. Então, isso nós consideramos, a nível nacional, foi um marco nas pesquisas ligadas à agricultura, afinal, agropecuária, que determinou esses grandes avanços aí, que daí se foram jogados recursos para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, e hoje temos algumas tecnologias surgindo que o prazo de implantação dessas tecnologias, o prazo é muito menor do que foi no passado, devido a todas essas tecnologias, essas ferramentas de aplicação, como você falou, 5G e outras que o campo vai absorver muito rapidamente agora com o decorrer do tempo, em um prazo muito curto, para a adoção dessas novas tecnologias.